Bom dia. Vamos então iniciar aquela que é a primeira de três audições que hoje temos no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2021. Reunião hoje da Comissão de Orçamento e Finanças, conjuntamente com a 13ª Comissão, cuja presença das senhoras e senhores deputados saúde, muito particularmente o Sr. Presidente, o Sr. Deputado Fernando Ruas, e temos o gosto de contar hoje com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, representada pelo Sr. Presidente Manuel Machado, que cumprimento, e que vem acompanhado dos vice-presidentes José Ribau Esteves, Isilda Gomes, Alfredo Monteiro, cuja presença saúde igualmente, Sr. Secretário-Geral Adjunto Fernando Cruz. A todos saúde e cumpro-me apenas explicitar os termos em que decorrerá. Muitas senhoras e senhores deputados estão obviamente na posse do parecer e que aproveito para agradecer, enviado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, será seguramente a base do trabalho desta audição. A Associação Nacional de Municípios está reservada uma intervenção inicial de até 10 minutos, a que se seguirá a ronda de, em função da representatividade parlamentar nos tempos que surgirão explicitados no quadro, mas que sinteticamente diria que PS e PSC dispõem de 5 minutos, Bloco de Esquerda e PCP de 4, CDS, PP, PAN e PEV de 3 e os senhores deputados únicos representando os respectivos partidos de 1 minuto. Na medida do possível, as respostas deveriam corresponder ao tempo gasto na formação das questões. Eventualmente, se houver inscrições para tal, poderá, nos tempos regimentais, obviamente, ser concedida a segunda ronda regimental. Assim, sem mais delongas e renovando os meus cumprimentos a todos, muito particularmente à delegação da Associação Nacional de Municípios Portugueses, dava a palavra ao Sr. Presidente, Sr. Presidente Manuel Machado. Muito bom dia, a palavra é sua. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, uma saudação ao Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, e igualmente ao Sr. Presidente da Comissão de Poder Local, Sr. Deputado Fernando Ruas. Uma saudação também aos senhores deputados. Como já foi dito, o parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses foi partilhado com todos os grupos parlamentares e cumpre-me neste instante agradecer mais uma vez à Assembleia da República o convite que já entrou na praxis de a Associação Nacional de Municípios Portugueses poder intervir nesta fase de elaboração de instrumentos estruturantes fundamentais para o futuro próximo e para o futuro mais distante. Agradecendo, sabendo-se o nosso parecer, o que foi emitido por escrito, completo, importa destacar o seguinte. Todos sabemos, mas não é pouco importante que eu refira aqui, a situação especial de vida em que estamos, provocado pela pandemia da Covid-19. E, portanto, temos isso presente. Nesse sentido, apelamos e entendemos que o Orçamento de Estado para 2021 deve compreender esta realidade, bem como aquela que se antevê que vai ser necessário. Estamos perante uma questão, obviamente, de enorme relevância em termos de saúde pública, que tendencialmente vai evidenciar-se numa crise socioeconómica de enorme impacto. Os municípios que, desde março, arrancaram para o terreno fazendo aquilo que era necessário fazer nos territórios, mas tememos que, se a Lei do Orçamento de Estado não compreender esta realidade, passados uns anos que, por juramento que fizemos aqui, iríamos contribuir para o déficit mais reduzido e iríamos tentar criar superávit. E conseguimos, no setor local, autárquico, tendo conseguido isso, preocupa-nos que isto possa derivar no primeiro déficit orçamental dos municípios praticamente em 12 anos. Este desequilíbrio não é apenas uma questão estatística ou economicista, é que o desequilíbrio, ou melhor, os municípios conseguiram arranjar respostas, criar respostas, porque tinham crédito, têm crédito, geram superávit e, portanto, têm meios materiais para acudir àquilo que é prioritário e os esforços irão continuar nesse sentido. O que destaco, então, é que tem havido um crescimento das receitas do Orçamento de Estado, das transferências do Orçamento de Estado para os municípios. Tem havido nos últimos anos um aumento significativo, mas há uma questão que tem sido já reiterada. Não vou falar da taxa de audiovisual nas baixadas para os cemitérios, não vou falar disso. Já foi tanta vez que não seria útil estar a trazer de novo essa questão aqui, embora ela se mantenha. É que foi assumido o compromisso de cumprir a Lei das Finanças Locais. E a Lei das Finanças Locais, nos termos em que ela foi estruturada e bem, estabeleceu parâmetros, metodologias, condições, critérios, tudo isso. Infelizmente, na proposta da Lei do Orçamento de Estado, que foi apresentada à Assembleia da República, este desidrato não está a ser cumprido. Eu gostaria muito de afirmar pela primeira vez que a Lei das Finanças Locais tinha sido cumprida, ou está a ser cumprida, mas infelizmente não está. E é que, passa a expressão, o valor não é por aí além. São 51 milhões de euros que estão em déficit para ser cumprida a Lei das Finanças Locais. E isso seria muito importante que se conseguisse, porque é uma questão de princípio e foi um compromisso assumido partilhadamente e que apelamos a que possa ser alcançado. Trata-se, sublinho, um compromisso. A proposta de lei do Orçamento do Estado tem medidas positivas. O reforço financeiro do programa de apoio à redução tarifária dos transportes, por exemplo, embora depois haja um detalhe, é que neste ano económico, dos 94 milhões de euros destinados ao PART, à redução de tarifária dos transportes, dos 94 milhões de euros, 90 milhões são direcionados para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, que precisam e o merecem, mas depois o resto do país, o resto do território, fica com meros 4 milhões de euros, e onde as pessoas também precisam de transporte público, e precisam deles a um preço justo, que facilita a mobilidade. Como positivo, registramos também o aumento de dotações para os centros de recolha oficial de animais, embora nos pareça que não seja suficiente. Bem sabemos que este tipo de empreendimentos levam tempo a projetar, a aprovar, a lançar os procedimentos de contratação pública e, portanto, isto poderá eventualmente servir para as primeiras impressões, passo a expressão mais uma vez, mas não será suficiente para resolver o grave problema que temos para cuidar, termos condições condignas para cuidar dos animais, em especial dos animais que se encontram abandonados e pelas condições e restrições que existem, de todos conhecidas, tem vindo a aumentar exponencialmente no todo do território nacional. A flexibilidade também positiva, a flexibilidade de podermos utilizar antecipadamente o saldo de gerência por recurso às revisões orçamentais. Foi um grande avanço, não aumentou a despesa pública. Esse era um dos dramas de há pouco tempo e veio permitir uma agilidade racional da utilização dos dinheiros públicos que já se encontravam arrecadados nos cofres municipais. Registramos também como positivo a continuidade da situação de suspensão ou de não aplicação da Lei de Compromissos e Pagamentos em atraso aos municípios que cumpram, obviamente, as condizentes e as obrigações decorrentes dessa componente. Como diz o povo, não há bela sem senão. E aqui apelamos ao aperfeiçoamento. Medidas negativas. Já referi uma que é mais impactante, porque eu gostaria mesmo muito de poder afirmar que a Lei das Finanças Locais estava a ser cumprida, mas não está. E é por coisa de pouca monta. Não é uma questão de birra, é uma questão de podermos dizer que a Lei das Finanças Locais, depois de tantos esforços e negociações e contratualizações, por 51 milhões de euros, não é cumprida. E ela só foi cumprida uma vez, me recordo, foi quando na véspera foi suspensa e, portanto, não estava em vigor. O que nós temos, portanto, é de apelar a que o Fundo Social Municipal e a Lei das Finanças Locais sejam corrigidas. Também não é positivo a diminuição de 8,3% da receita do IVA local. São menos 5,4 milhões de euros. E não se compreende porque a receita total do IVA, entre 2018 e 2019, ano de referência para o cálculo, aumentou de 7,2%. Portanto, das duas, uma, houve aqui um lapso de contas, o que se não exclui, ou então é necessário encontrar uma explicação para este fator que não compreendemos. Bem, e neste âmbito há uma outra questão. Há municípios que têm uma dotação enorme de transferências desta rubrica e não se encontra justificação para, para esse disparar de aumento. E há outros que têm transferências dotadas com uma quantia minimalista. Poderíamos dar um dos mais paradigmáticos com que nos temos deparado e não tem sido possível corrigir ou ver explicado, é o caso do município de Torres Novas, e há uma variação incompreensível nestes valores. Também nos preocupa que, tendo nós tido um trabalho tão intenso e profícuo no processo de descentralização, observamos que os montantes destinados ao Fundo de Financiamento da Descentralização, conforme está estipulado também na Lei das Finanças Locais, os montantes são manifestamente insuficientes para a concretização do processo longo, importante, oportunidade de reforma ou de modernização da administração pública em Portugal, não tem dotação suficiente. Associado a isto, e aqui não há despesa pública sequer, é que continua uma situação, agora já creio que devo dizer inaceitável, da não partilha de informação entre a administração central e a administração local. E paradigmático é a não partilha de informação de dados, de dados que não sejam da natureza confidencial, não queremos ter esse tipo de intrusão ou de informação, de dados da autoridade tributária com os municípios. Nós temos, na prática, a autoridade tributária ou é uma operadora importante da arrecadação de receitas municipais, simplesmente não partilha de informações leva a desavenças, a desinformação, e seria de evitar. A obrigação da autoridade tributária é partilhar informação com os municípios sobre as matérias das suas competências. Mas há também outras áreas da administração central onde isto ocorre e não se compreende que, a não ser que haja uma desconfiança à partida, uma desconfiança, e isso é incompreensível e inaceitável, porque não há motivo para haver desconfiança. A confiança e a partilha de informações é essencial. Nas áreas da educação e da saúde, que é um processo em curso, foi prorrogado o prazo de sua efetivação, mas também a falta de informação é patente, quer na área da educação, menos na área da educação do que na saúde, mas numa e noutra é importante que haja a partilha de informação e uma dinâmica diferente. E não ponho a questão, porque compreendo da vida que conheço, já não é ao nível do Ministério, ou do Ministro, ou da Ministra. É ao nível da máquina do Estado, que por qualquer estranha razão não quer partilhar informação nem dar andamento ao processo, eventualmente tem receio de perder o poderio de que hoje é detentora. Continuaremos, portanto, a apelar, e continuo a apelar, à Assembleia da República, para que nos ajude, nos ajudemos a ultrapassar esta etapa, aperfeiçoando naquilo que é essencial, os 51 milhões de euros, que é uma dotação, enfim, curta ou pouca, mas assim cumprir-se a lei das finanças locais. E penso que todos nós, tal como os portugueses, precisam de ter confiança recíproca para não deixar que a esperança se perca na pandemia, seja na saúde pública, seja na socioeconómica que se avizinha. Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Presidente. A palavra agora, vamos iniciar agora a ronda de questões a colocar à Associação Nacional de Municípios e começaremos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente Fernando Ruas, saúde, Sras. E Srs. Deputados, saúde desde logo, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Manuel Machado, os senhores vice-presidentes, José Ribeiro Esteves, Isilda Gomes, Alfredo Monteiro e o colaborador Fernando Cruz, dizendo que é um gosto encontrarmos aqui para discutir a proposta de Orçamento de Estado para 2021. Li atentamente o parecer, que refere várias medidas positivas para o poder local e iria destacar algumas que o Sr. Presidente já acabou de referir. O reforço do financiamento ao Programa de Apoio à Redução Tarifária dos Transportes, que atinge 60 milhões de euros, o cumprimento da lei das finanças locais no que diz respeito às entidades intermunicipais, a manutenção da flexibilidade para a integração do saldo da conta de gerência, o que significa antecipar, possivelmente para janeiro, o que só aconteceria entre março e abril, a continuidade da não aplicação da lei dos compromissos e pagamentos em atraso aos municípios que cumpram as obrigações e a dispensa da consulta às três instituições autorizadas por lei a conceder crédito no recurso da linha B. Depois dos aspectos positivos, Vossas Excelências apontam na proposta da OEA para 2021 como negativas algumas questões que se arrastam, diria eu, há mais de uma década. E como é o caso do que se refere à utilização das infraestruturas, aos direitos de passagem e à ocupação do domínio municipal. O Partido Socialista entende que se deve continuar a persistir neste combate para ganhar a possibilidade de sujeitar a utilização das infraestruturas ao pagamento de taxas sem repercussão no consumidor final. Não posso deixar de referir que no vosso parecer referente ao OE 2020, já discutido este ano, curiosamente, as questões negativas eram muito mais, o que significa que num ano particularmente difícil, o Governo tomou muita atenção às preocupações manifestadas pelos municípios. No entanto, referem o incumprimento da Lei das Finanças Locais em 51 milhões de euros no cálculo do Fundo Social Municipal. O Partido Socialista reconhece esse incumprimento, mas também damos conta do que todos sabemos, do esforço do Governo, que se propõe a aumentar o valor das transferências para as autarquias locais em 7%, totalizando 227 milhões de euros para o próximo ano. Na sequência desta audição e das reuniões que irão ter lugar com os diversos grupos parlamentares, acreditamos que alguma coisa vai ser possível corrigir e ultrapassar no contexto da especialidade. Uma palavra para a utilização, para a situação que o país e o mundo vivem, e que nos convoca a todos para um esforço conjugado no sentido de combater a pandemia, apoiar a economia e proteger as populações. E aqui não podemos deixar de salientar o excelente trabalho que as autarquias de norte a sul do país, independentemente da força política que as dirige, têm vindo a fazer nesta situação que se arrasta há 8 meses e que ameaça não ter fim à vista. E nesse quadro de preocupação, o Governo respondeu presente, com um conjunto de medidas que foram desde o facilitar o normal funcionamento dos órgãos, passando pela prorrogação de prazos e destacando as leis 4B de 6 de abril e lei 6 de 10 de abril, a que se juntam um conjunto de medidas de alcance financeiro que incluem o apoio ao setor social e solidário, às empresas, concedendo a possibilidade de atribuir isenções na cobrança de taxas, tarifas e licenças relacionadas com a atividade económica e apoio à população através da criação de redes solidárias passam também pela possibilidade de isenção ou aplicação de descontos, por exemplo, nas tarifas da água e saneamento e à criação ou reforço dos fundos sociais de emergência, o que os municípios têm vindo a fazer. Todas estas medidas foram de particular importância para fazer face à pandemia. Não resolve a questão da mesma, é certo, não resolve, mas que ajudaram muitas famílias, as empresas e as instituições, todos reconheceremos com certeza. Mas o Governo não ficou por aqui. E os municípios que se viram na necessidade de ultrapassar o limite de endividamento viram também essa possibilidade plasmada no artigo 5º da Lei 4B, que já referi. Termino com uma palavra sobre o processo de descentralização que se deve reforçar em 2021, prosseguindo a aposta numa administração pública de proximidade, processo que deve estar concluído até 2023, acompanhado que deve ser dos meios financeiros adequados. Prevê-se para 2021 uma transferência superior a 300 milhões de euros para financiar as competências da administração direta e indireta do Estado, que passam a ser asseguradas pela administração local. Os municípios constituem-se, pela sua ação, como parceiros incontornáveis do Governo no combate à pandemia e à recuperação da economia. Senhor Presidente, não tenho qualquer pergunta específica a colocar-lhe, a não ser se, da parte da Associação Nacional de Municípios, há hipótese de vir ainda a alterar o parecer desfavorável para outra apreciação em função daquilo que forem os trabalhos a desenvolver. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Rosinha. A palavra ao Sr. Presidente para responder. Disponho de 5 minutos igualmente. Faça, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Rosinha, pela sua questão. Primeiro ponto. O que nós reivindicamos, permita-se que diga deste modo, é o cumprimento da Lei das Finanças Locais. E do mesmo modo que agora há um delta, há um aumento de 7% Também sabemos, e está projetado, que a seguir vamos ter uma redução. Mas o que nós gostaríamos de vincar é o princípio do cumprimento da Lei das Finanças Locais e quando sobe, obviamente que sobe, quando baixa. Sujeitamos, obviamente, a que baixa. Portanto, este seria o determinante para nós alterarmos, obviamente, o parecer, porque é uma questão muito importante para nós. E daí que o parecer, enfim, nós partilhamos o parecer com a Assembleia da República, com os senhores e os senhores deputados, para dar um contributo para a melhoria. A nossa postura é construtiva e achamos que foi compromisso de todos, incluindo na casa-mãe da democracia, que é esta onde nos encontramos, foi um compromisso reiteradamente assumido e que é possível conseguir, a nosso ver. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se o grupo parlamentar do PSD, que disporá igualmente de 5 minutos, que serão divididos entre a Sra. Deputada Isaura Moraes e a Sra. Deputada Germana Rocha, pelo que já autorizados a passar a palavra entre si, mas dava de imediato a palavra à Sra. Deputada Isaura Moraes, que cumprimento.
Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores Presidentes das Comissões, cumprimento o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, demais membros da Associação. E permita-me, Sr. Presidente, que na sua pessoa cumprimente todos os autarcas portugueses. Dizer que o poder autárquico é, porventura, uma das maiores conquistas do Portugal democrático, sempre presente ao serviço das populações, em especial quando os outros poderes falham ou estão ausentes dos territórios. No contexto de emergência de saúde pública que atravessamos, a ação dos autarcas foi e continua a ser um trabalho notável. Sr. Presidente, salvo melhor opinião, a maioria da legislação direcionada às autarquias no contexto da pandemia apenas se cingiu a um mero ajustamento das medidas necessárias à adaptação da administração local às atuais circunstâncias extraordinárias, o que contraria o discurso do Sr. Primeiro-Ministro e da senhora Ministra relativamente ao papel dos municípios no combate à pandemia. E o Orçamento de Estado continua na mesma linha. Não traz medidas que contribuam para o efetivo e necessário apoio à liquidez das autarquias e para atenuar o enorme esforço financeiro em que as mesmas incorreram para responder à situação que vivemos. Por isso, não nos surpreendeu, no dia em que discutíamos na especialidade o Orçamento de Estado, neste Parlamento, que o Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses tenha aprovado por unanimidade uma resolução concordando com o parecer desfavorável ao mesmo proposto pelo Conselho Diretivo da Associação. Sr. Presidente, pergunto, o que deveria incluir este Orçamento de Estado para 2021, para não colocar em causa o enorme esforço de estabilização financeira que tem sido feita na generalidade dos municípios? Em matéria de Fundo Social Municipal, onde verificamos a não observância das regras de cálculo, situação ainda mais preocupante em contexto da situação que se vive, dado que este fundo tem finalidade social, nomeadamente para apoios sociais na educação e apoios para despesa no âmbito do Covid. Sr. Presidente, já referiu os 51 milhões. Pergunto, como se chega a este valor, Sr. Presidente? E, por último, verificamos com perplexidade em relação ao financiamento da descentralização que continua a não ser inscrita a revisão dos montantes globais envolvidos para o fundo desta descentralização e dos montantes discriminados que caberão a cada município que já aceitou competências. Tem a Associação Nacional de Municípios os montantes globais discriminados que cabem ao Governo transferir para os municípios para financiar estas competências já aceitas pelos mesmos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faço favor, Sr. Deputado Germano Rocha. Faço favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta a proposta do Orçamento do Estado para 2021, temos que concluir que o atual Governo não reconhece o papel fundamental que os municípios têm tido no combate a esta pandemia. As autarquias locais tiveram e estão na linha da frente do esforço coletivo no combate aos efeitos devastadores desta crise desencadeada pela pandemia provocada pela Covid-19. Se este é um facto que não é passível de ser ignorado, também não podem ser ignoradas as nefastas consequências dessa ação nos orçamentos e gestão municipais, seja no curto, seja no médio e longo prazo. Perante este quadro, o Governo consagra uma autorização legislativa no âmbito do regime excepcional aplicável às autarquias locais e entidades intermunicipais, no âmbito da prevenção, contenção e tratamento da Covid-19. Mas nada diz sobre algumas matérias que ajudariam a tesouraria das autarquias locais. Por isso pergunto que medidas têm sido reclamadas pelos municípios e que não estão refletidas neste Orçamento do Estado para 2021. A 23 de outubro, o Governo procedeu à alteração ao Regime Geral de Gestão de Resíduos, aumentando o valor da taxa de gestão de resíduos para o dobro, passando de 11 para 22 euros a tonelada, a partir de 1 de janeiro de 2021. O Grupo Parlamentar do PST já solicitou a apreciação parlamentar deste Decreto-Lei, pois, embora se perceba o objetivo, que é o desincentivo à deposição de resíduos em aterro, temos dúvidas quanto à forma abrupta como se perspectiva que ocorra, com consequências para os municípios e para todos os cidadãos que poderão ver a sua fatura da água aumentar novamente numa altura em que atravessam um dos maiores sufocos das suas vidas, correndo-se até o risco desta medida ter o efeito inverso do pretendido. Por isso, pergunto o que pensam sobre esta alteração, pelos vistos foi uma surpresa, se foram ouvidos e se sabem que entidades é que o Governo consultou antes de avançar para esta significativa alteração à taxa de gestão de resíduos. Uma última questão, que se prende com o IVA aplicável à iluminação pública, uma vez que há muito que os municípios reclamam a redução do IVA que pagam para que haja iluminação pública, se consideram por isso admissível, numa altura em que o IVA da eletricidade vai finalmente baixar, não abranger a iluminação pública. Muito obrigada.
Obrigado eu, Sras. Deputadas Isaura Moraes e Germana Rocha. A palavra ao Sr. Presidente. Não, Machado, faça força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas, pelas questões que apresentam. De modo muito em concreto, o que fazer para isto ficar resolvido? No caso do Fundo Social Municipal, ou melhor, dos fundos municipais, o cálculo é, seja do FEF mais o Fundo Social Municipal mais o IRS, é efetuado para o montante global a distribuir, sendo cada parcela determinada posteriormente em função daquele valor global. Depois é uma questão simples, como diria alguém, é só fazer as contas. E dá um determinado valor, e é esse o valor que nós reclamamos, que são, neste momento, há aqui uma componente negativa de 51 milhões de euros. Portanto, feitas as contas, é isto que se apura e deve ser cumprido. As outras componentes que foram referidas também são relevantes. Por exemplo, o fim da limitação que impede os municípios de aumentar o valor dos gastos com contratos de aquisição de serviços face aos celebrados no ano anterior. É uma cláusula que em tempos talvez tenha merecido, tido justificação, hoje não tem. E tal como não tinha justificação nenhuma das despesas que hoje estamos a suportar com a operação de combate à pandemia. E portanto é uma cláusula que não faz sentido. Não aumenta a despesa pública da Administração Central, não aumenta as despesas públicas da Conta Geral do Estado. É uma atribuição municipal e nós precisamos disto. E estamos a incorrer em riscos de infração que, como todos sabemos, em tempo de crise, de comoção, de emoção, de instinto solidário dos humanos, as coisas fazem-se, mas passada a fase da emoção, entram outros intervenientes que trazem problemas que, para alguns, em algumas situações, podem levar o resto da vida a ser resolvido. Portanto, é uma questão de dignidade do exercício das funções públicas. É uma questão de respeito recíproco para exercermos adequadamente as funções que nos são atribuídas e aquelas que a natureza, as ocorrências da vida e da sociedade impelem que tenhamos de fazer. E, portanto, aqui era um apelo instante, e isto aqui não aumenta a despesa pública. O IVA da iluminação pública, tal como a determinado tipo de taxas que são cobradas e não têm racionalidade, é incompreensível. A iluminação pública faz parte do dispositivo de segurança das nossas comunidades. Não é meramente decorativa. É uma necessidade imperiosa para garantir a segurança dos nossos territórios. É um serviço público que prestamos. E não se justifica que estejamos a ser penalizados com esta taxa do IVA. Deve ser reduzida para o valor mínimo, para a taxa mínima. Pergunta da TGR. Resposta direta. Fomos ouvidos? Não fomos ouvidos. Lamentavelmente, não nos quiseram ouvir. O preço e a questão têm, mais além da questão financeira ou pecuniária, têm outras componentes que é preciso considerar. Quem se recordar que as autarquias começaram por combater as montureiras, era o nome antigo onde se fazia o despejo do lixo, empenharam-se nisso. Criaram aterros sanitários controlados com as condições higiossanitárias. Eu próprio fui interveniente em situações, que, aliás, de alguma intensidade de discussão e não só. Foi feito esse trabalho. Criámos, porque fomos entusiasmados nesse sentido e nos parecia racional, fazer uma parceria com o Estado, integrando uma empresa, com a Empresa Geral de Fomento ao tempo, para criar empresas mais operacionais ainda para a higienização, a recolha do lixo e tratamento dos resíduos. Ainda não se falava em economia circular, mas nós já circulávamos a cuidar da higiene pública e da recolha e tratamento do lixo. 2005-2007. Taxa de tratamento dos resíduos, 5,7 euros por tonelada, em 15 anos. Ela aparece inopinadamente e sem justificação para 22 euros a tonelada. O que é que isto tende a criar? É que voltarem a aparecer as lixeiras, as montureiras, os despejos na beira das estradas, dos caminhos, nas povoações, porque obrigatoriamente esta taxa vai repercutir-se no valor da fatura de água. É inevitável, é obrigatório e é incompreensível, porque nós precisamos de ter outra metodologia. Desde logo a sensibilização das nossas, de todos, para a importância em reaproveitamento do lixo, naquilo onde for caso disso, como matéria-prima. Depois, a educação cívica e o apelo, e então a seguir o taxamento ou a aplicação de coimas, onde isso for aplicável. Problema acrescido. Não é compreensível que estejamos a ser sujeitos a uma taxa para tratar lixo que se produz nas nossas comunidades, que nós recolhemos, e ao mesmo tempo paga a mesma coisa a empresa ou as empresas que importam lixo para tratar. Não estou a ser chauvinista. É uma questão de racional, é que do sistema em Portugal de recolha e tratamento do lixo, os municípios deram tudo por tudo. Empenharam-se, contraíram empréstimos, enfim, fizeram investimentos, trabalharam, arrostaram com as consequências de uma coisa desagradável, porque o lixo é lixo. E a etapa seguinte não está alcançada. Não é admissível que os municípios portugueses tenham de suportar um encargo não justificado do mesmo modo que é aplicado aos importadores de lixo. Então, se se quiser, e sem discutir os valores, teremos a oportunidade de discutir e daremos os nossos contributos com os estudos necessários. Então, estabeleçam-se duas taxas. Uma para os importadores, outra para os recoletores, que é o nosso caso, que andamos com a vassoura na mão e as preocupações que todos compreendem e que não são fáceis de ultrapassar. É uma questão de justiça, é uma questão de bom senso e é uma questão de motivação para alcançarmos bons resultados. Desta maneira, não vai dar bom resultado. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Presidente. Segue-se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que, de igual modo, dividirá a sua intervenção dos Srs. Deputados João Vasconcelos e José Maria Cardoso, que aproveito para cumprimentar ambos, e dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e demais dirigentes, e um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente da Câmara de Portimão, onde eu também sou autarca. Muito rapidamente, porque o tempo é curto, com a pandemia instalou-se no país uma grave crise económica e social e o Bloco de Esquerda reconhece o papel e a importância que os municípios tiveram, os autarcas, de norte a sul do país, como instituições de proximidade de primeira linha, para responder, enfim, da melhor forma que podiam aos diversos problemas sociais que foram surgindo. E sabemos que muitas autarquias, muitas câmaras municipais, fizeram um esforço acrescido, recorrendo aos seus orçamentos muito exíguos, para responder às diversas solicitações a nível social, cultural e de outra ordem, que em Portimão também o Bloco de Esquerda apoiou todas as medidas, como um pouco por todo o país, que elas foram surgindo da parte das câmaras municipais. Nós também acompanhamos as preocupações que a Associação Nacional de Municípios aqui nos traz no seu parecer. De facto, é incompreensível e até inaceitável que, tendo em conta até uma evolução positiva nos últimos anos da parte do governo anterior em relação aos municípios, que agora haja um retrocesso nesta matéria, ainda por cima, quando vivemos um período de pandemia e que a situação se tenderá a agravar. Portanto, acompanhamos, de facto, estas preocupações, nomeadamente com a taxa dos resíduos, a questão do FAM, e já agora sobre o FAM, também não se percebe que haja uma espécie de empurrar da parte do Governo para as autarquias, para recorrerem ao FAM, ainda por cima, tendo em conta as dificuldades que os municípios têm, em que a Lei das Finanças Locais também, mais uma vez, não é cumprida. E como todos sabemos, o que representou o Fundo de Apoio Municipal foi um grave constrangimento financeiro e de âmbito administrativo, uma espécie de garrote que implica que as câmaras tenham que impor taxas e impostos máximos, o que isso é inaceitável. E era a pergunta que deixava, Sr. Presidente, de facto, em relação ao FAM, qual é a sua opinião sobre isto e que vem no orçamento da parte do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e restante equipa, muito bom dia e uma saudação. Na continuidade do que o meu camarada acaba de dizer, reforçar duas ou três ideias que me parecem fundamentais nesta questão e que, no fundo, justificam este parecer desfavorável que fica registado da nossa parte, como um dado importante e interessante de interpretação. O sucessivo incumprimento do cálculo do Fundo Social Municipal é, sem dúvida alguma, o não cumprimento da Lei das Finanças Locais. Isto tem sido sucessivo, tem acontecido várias vezes, todos os anos. De certa forma, esta é uma reivindicação que não está, de maneira alguma, contemplada neste caso. E depois, uma outra coisa que nos faz muita impressão que tenha acontecido e que faça parte deste Orçamento de Estado é estas variações inexplicáveis entre municípios. Nós temos aqui, segundo o vosso relato e o vosso parecer, municípios com uma quebra de receita na ordem dos 80%. Portanto, isto é inaceitável, nomeadamente num período de tempo quanto a este, em que o Governo e toda a gente valoriza, reconhece o trabalho, o papel importante das autarquias e, no fim, toda a sucessão de todas estas elogios acaba por tornar numa retração forte daquilo que seriam as verbas expectáveis e esperadas, porque, na verdade, há um aumento substancial das despesas fruto e resultado da crise pandémica e uma diminuição das receitas que faz com que este déficit seja cada vez maior. Portanto, esta exigência que foi feita aos municípios na resposta àquilo que foi a crise pandémica não é, de maneira alguma, compensada neste caso. Por outro lado, e para terminar, dizer algo que me parece importante sobre a não inscrição do fundo de financiamento para a descentralização. Ou seja, o Bloco de Esquerda sempre foi contra esta descentralização, porque consideramos que não é propriamente uma descentralização, mas uma desconcentração e uma atribuição de novas competências, e que, não sendo acompanhado desse fundo, torna a situação insustentável para os municípios e, por isso, daí a nossa concordância com muitas destas reivindicações que vocês aqui apresentam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Presidente Manuel Machado para responder. Faça o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. Fundo de Apoio Municipal. O Fundo de Apoio Municipal foi criado para socorrer municípios em situação financeira grave. O composto 50% do capital do Fundo de Dinheiro dos Municípios, 50% do dinheiro do Estado, do Governo, e assim tem funcionado. E desempenhou uma função muito importante, sublinho, para a melhoria da administração pública em geral e da capacidade de resposta dos municípios que foram beneficiários da disponibilidade do Fundo de Apoio Municipal. O que aqui é proposto tem que ser ponderado. Não foi esse o critério. A alocação do dinheiro municipal, o dinheiro autárquico para o fundo, não foi alocado com este entendimento. E, portanto, parece-nos temerário e desajustado que ele seja utilizado para outras finalidades, dado que, do ponto de vista mesmo prático, teriam de ser feitas todas as contas, teria de alguém pagar a alguém, enfim. É problemático este caminho e, por isso, não apoiamos a sua adoção. Estamos disponíveis para equacionar a construção de outras alternativas que não esta. O FAM foi criado para uma finalidade, cumpre a missão, termina a missão e partimos para outro tipo de quadro operacional para, numa situação de emergência, com o mesmo espírito com que, e não foi pacífico mesmo entre nós, há que dizê-lo, de encontrar respostas eficazes e com a solidariedade expressa dos municípios portugueses para socorrer determinadas situações. mantemos esse princípio quanto à outra conversão do FAM numa outra coisa, e admitimos e subscrevemos que ela é suscetível de ser problemática. A questão dos aumentos e decréscimos inexplicáveis, que o Sr. Deputado refere, nós admitimos que haverá um erro de localização, ou de sedes de empresas, ou de... Aqui há fundos também, há aqui umas isenções do ponto de vista da fiscalidade que merecem ser revisitadas. Por exemplo, as isenções fiscais de impostos são receita municipal para determinados fundos imobiliários. E a simples mutação disto pode gerar esta discrepância. Mas merece ser explicado. Em todo caso, lá está. Só a autoridade tributária é que a entidade que pode, com confiança, com segurança, transmitir-nos porque acontece, por exemplo, em Torres Novas, aquela injustificado, um injustificado aumento num determinado ano que fere porque tira a seguir numa redução incompreensível. Isso dificulta a gestão das receitas autárquicas e deve ser corrigido. Nós apresentamos estes dois municípios aqui referidos, que fizemos as contas e dão um valor inexplicável. E, como o princípio é cumprir as leis locais, seja anormalmente para cima, seja anormalmente para baixo, tem que ser corrigido e aplicado à lei. Feitas as contas. E as coisas ficarão absolutamente resolvidas. Creio que das questões que os senhores deputados puseram, que eu tenha a resposta, que é isto, e agradeço, obviamente, as suas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Paula Santos, que cumprimento e a quem dou a palavra. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Presidente Manuel Machado, Sr. Presidente Ribau Esteves, Isabel Gomes, Alfredo Monteiro e também Fernando Cruz, agradecendo os contributos e a apreciação, a partilha connosco da apreciação que a Associação Nacional de Municípios faz relativamente ao Orçamento do Estado para 2021, e queríamos começar por dizer o seguinte. Obviamente que reconhecemos o papel e a intervenção que os municípios tiveram ao longo da nossa democracia, mas também neste momento concreto em que vivemos, decorrente da epidemia da Covid-19. Uma das preocupações que o PCP sempre teve, e as nossas propostas e intervenção também foi ser pautada nesse sentido, foi com o objetivo de salvaguardar o equilíbrio económico e financeiro das autarquias, porque estávamos a prever, como é óbvio, uma redução de receita e um aumento de despesas imprevistas decorrentes da situação que vivemos, e essa salvaguarda e esse equilíbrio económico e financeiro, na nossa opinião, não se faz empurrando os municípios para empréstimos que, suponhamos mais à frente, terão que ser pagos, mas sim através do reforço das transferências e do reforço dos meios financeiros para os municípios. É importante que fique registado que o aumento de verbas que há no Orçamento do Estado, em particular relativamente ao Fundo de Equilíbrio Financeiro, não é propriamente um favor que o Governo faz aos municípios. Trata-se tão somente de cumprir aquilo que está na Lei de Finanças Locais e que se diga que colocou faseado o cumprimento da participação dos municípios nos impostos do Estado. Por isso, é isto e mais, não é mais do que isto. Mas é importante referir, de facto, como a Associação Nacional de Municípios referiu, que o Fundo Social Municipal não só mantém a sua verba, não só incorporou a verba relativa aos transportes escolares, como também tinha sido dito pelo Governo, que era a partir do Fundo Social Municipal que iria haver a compensação aos municípios pelas despesas acrescidas relativamente ao combate à pandemia, e no Orçamento de Estado não há nenhuma referência relativamente a isto. E esta era a primeira questão que queria deixar, porque foi criado um grupo de trabalho, é dito que os trabalhos não foram concluídos, mas era importante perceber porque é que os trabalhos não foram concluídos e porque é que foram prorrogados. Porque este é um elemento que nós consideramos relevante. Já agora, deixar presente que o PCP já entregou um conjunto de propostas relativamente na área das autarquias, e o cumprimento dos 2% do Fundo Social Municipal é uma das propostas que temos, como também propomos uma verba extraordinária para o Fundo Social Municipal, não só tendo em conta estas despesas gerais no âmbito da pandemia, mas também para reforçar os transportes escolares. E esta era a segunda questão que queria colocar, se nos podiam aqui dar mais alguns elementos, porque não só a verba que está estava alocado era insuficiente, como agora com as recomendações de saúde pública e para a proteção dos utilizadores de transporte escolar, naturalmente hoje não é possível transportar o mesmo número de pessoas no autocarro, na carrinha ou no carro. E estes são aspectos que nós consideramos que devem também ficar, que devem ser reforçados. Uma outra questão sobre o Fundo de Financiamento da Descentralização, a Associação de Municípios conhece bem a posição do PCP relativamente a todo este processo, não o acompanhámos, consideramos que era uma transferência de encargos, não estavam identificados os meios a transferir e a realidade vindo a dar razão. Para além disso, nem aquilo que está na Lei de Finanças Locais, mais uma vez, é cumprido, porque a proposta do Orçamento do Estado devia de ser acompanhada de um fundo para se perceber a distribuição dessas verbas e continua a não haver. A única coisa que há é lá nas últimas folhas finais um quadrozinho em que diz que é transferido 576 milhões de euros, mas nós não sabemos ao abrigo do quê, para quem, e eu creio que isto revela bem, de facto, que este processo foi todo uma atrapalhada e, de facto, não resolve problemas, só vai acrescentar problemas. Eu gostaria de acrescentar ainda uma última questão, já, sobre a taxa de gestão de resíduos, porque esta é uma questão, de facto, relevante e esta é uma matéria que nós também pretendemos intervir. De facto, não faz nenhum sentido onerar os municípios, não faz nenhum sentido onerar as populações e os problemas ambientais não se resolve com a introdução de mais taxas, mas sim com investimento, sim com intervenção para que, de facto, prevenção, sensibilização, tudo isso, mas não é onerando as populações, não é onerando as autarquias e registamos também aqui esta posição da Associação Nacional de Municípios não ter sido ouvida, não ter sido tido em conta o seu posicionamento relativamente a isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Presidente Manuel Machado para responder. Faça, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Primeira resposta e solução. Cumprir a Lei das Finanças Locais é uma questão essencial. E não é difícil que ela seja cumprida. Há trabalhos, foram estruturados trabalhos, metodologias de trabalho. Até foi criado um grupo de trabalho, só que em julho de 2020, e portanto a situação da pandemia pode ter impedido o seu funcionamento. Mas a verdade é que não funcionou. A missão até agora do grupo de trabalho, que me dizem que estará agora a ser convocado outra vez, e ainda bem, que se destina a apurar os montantes relativos ao Fundo Social Municipal, cujas conclusões deveriam ter efeitos no Orçamento de Estado para este ano, ou melhor, para este ano não, para o próximo ano, 2021, mas não tem. E ele é essencial, o produto do trabalho, do grupo de trabalho, é essencial para definir os rácios, incluindo no âmbito do processo de descentralização também, para haver equidade, segurança nas decisões e financiamento correspondente. O grupo de trabalho, evidentemente, não depende da Assembleia, não depende só de nós. Nós estamos disponíveis para todas as reuniões que sejamos convocados, mas é indispensável que ele tenha todos os seus componentes. Nas tentativas que tem havido, há uma das componentes do grupo de trabalho, que é sempre... Não tem agenda, provavelmente, não sei, mas não tem participado. Isso cria um constrangimento para a eficácia de todo este processo. Foi falado do parte e mantemos aquilo que dissemos. Tem que haver equidade. A dotação do parte para as áreas metropolitanas é justificada, mas não é justificada a subdotação dos 4 milhões, 90 milhões para as áreas metropolitanas. Justificado, não há justificação é para a subdotação dos 4 milhões para o resto do país. As pessoas moram e precisam se mobilizar por vários sítios do território nacional e têm todos os iguais direitos. Nós saudamos a criação do PROTRANS, que é uma nova... Mas precisamos de conhecer os métodos, o modo como é vai ser repartido este financiamento que se anuncia, que é bem-vindo, mas não te conhecemos mais do que aquilo que está plasmado no documento da Lei do Orçamento de Estado. A taxa de gestão de resíduos é uma questão grave e eu digo com a intensidade de quem viveu já ao longo do tempo as várias etapas da recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, como se chamava na altura. De quem teve de arrostar com um problema sério conhecido como co-incineração. Aliás, eu fui vítima disso. Não me queimei totalmente, mas padeci de alguns sofrimentos. E, portanto, digo com toda a veemência. Fazer regredir os hábitos das populações, que já se habituaram a colocar nos depósitos próprios de recolha do lixo, mas ainda não plenamente, mas tem de se continuar nisso. Fazer a seleção dos resíduos, contribuir para isso e considerar que o lixo pode ter uma componente de matéria-prima para retransformar. Ótimo. Com esta taxa pode-se deitar tudo fora ou regredir de forma que leva depois décadas a recuperar. Portanto, é uma questão séria, profunda e deve ser corrigida. Eu sugeri duas hipóteses aqui já. Criação de duas hipóteses, uma hipótese com duas variantes. Haver taxas diferenciadas, uma para a produção, recolha e tratamento dos resíduos sólidos urbanos daqui, dos nossos territórios, e outra para as operações financeiras ou outras, sei lá, do lixo importado para transformar ou para redirecionar e que é importado. Agora, não são coisas de todo, não são coisas iguais, nem comparáveis tão pouco. Uma atividade económica tucur, de exploração de uma matéria-prima ou de um produto ou subproduto, a outra é uma gestão da coisa pública para a higiene pública, para a defesa e salvaguarda da saúde pública e não outra coisa qualquer. Penso que isto, obviamente, subscreve, Sra. Deputada, a sua afirmação de que a equidade na partilha da coleta dos impostos não é uma esmola, é uma obrigação das partes e é uma obrigação que tem reciprocidades. E, portanto, a partilha dos impostos não é sujeita a tratamento discricionário, ela tem de ser feita segundo nos termos, com os cálculos que a lei determina e não de outro modo qualquer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agora, para encerrarmos esta primeira ronda, a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que cumprimento e a quem dou a palavra. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, os vários presentes de Câmara aqui presentes. E, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, eu gostaria de começar por agradecer o contributo que a Associação Nacional de Municípios deu através deste parecer que entregou aqui na Assembleia da República. Nós partilhamos e acompanhamos muitas das críticas, dos alertas que aparecem neste mesmo parecer, que lemos com grande atenção e eu já lá irei, e ouvimos aqui algo que nos manifesta uma enorme preocupação, que é quando o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios diz: não fomos ouvidos em muitas das questões. E isso é preocupante, porque os autarcas têm que ser ouvidos. Os autarcas têm uma componente importante neste país de serviço, precisamente às populações, que obrigam necessariamente o Governo e também, como é evidente, o Parlamento, a ouvir aqueles que representam autarquia a autarquia deste país, as nossas populações. E há angústias, há ansiedades que aqui ouvimos e que lemos no próprio parecer, que são de âmbito global, como eu disse, já lá irei, e depois haverá ansiedades de âmbito local, seguramente que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra gostaria de ver uma dotação orçamental, por exemplo, para o Metropolitano de Coimbra, para o Metropolitano do Mondego. O Sr. Presidente Ribal Esteves, que não enquanto Presidente da Câmara de Aveiro, mas enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, tem feito alertas ao Governo, em relação ao PRR, por exemplo, para 8 investimentos estratégicos. E, portanto, o Governo tem que, necessariamente, e outros Presidentes de Câmara seguramente têm outras ansiedades, necessariamente tem que ouvir e deve ouvir os seus autarcas. No caso do parecer, eu gostaria de destacar aqui 3 pontos que merecem a concordância do CDS. O primeiro dos quais: há aqui um papel das autarquias naquilo que foi a resposta à pandemia. E nessa mesma resposta, houve aqui um impacto orçamental nos orçamentos das autarquias, designadamente ao nível da despesa. Porque as autarquias tiveram um papel essencial nessa resposta. Claro que a pandemia não teve o mesmo resultado e o mesmo efeito em todas as autarquias do país. Mas muitas delas tiveram que fazer fortes investimentos. E, portanto, devia haver aqui uma atenção da parte do Governo, no sentido de que, como vocês aqui propõem, da criação da moratória de 1 ano para o serviço da dívida. Eu diria que, numa medida cautelar, eu diria que não devia ser para todo o serviço da dívida, mas para metade. Era um sinal, era algo que era positivo, era o reconhecimento daquilo que tem sido o empenhamento das próprias autarquias. Um segundo ponto que nos parece também essencial e que chamam aqui a atenção tem a ver com as refeições escolares e com aquilo que é com participação diminuta da parte do Estado. As refeições escolares são as refeições dos nossos estudantes. Quantas e quantas vezes nós não ouvemos em telejornais, nos jornais, temos conhecimentos, somos alertados por pais, por associações, que as nossas crianças têm refeições, muitas vezes nas escolas, que não têm qualidade. E isto é uma preocupação, principalmente dos autarcas que estão mais perto. Eu vou já terminar, Sr. Presidente, como disse, tinha só três pontos. E têm uma proximidade e uma preocupação e que todos os dias acabam por ser pressionados e bem pelos pais e pelos professores. Um último ponto diz respeito, e é algo que me parece óbvio, que é a redução da taxa mínima de IVA na eletricidade pública. Então, se há uma redução da taxa de IVA na eletricidade, porque é que no caso da iluminação pública ela não é abrangida? E, portanto, dizer-lhe, Sr. Presidente, aos autarcas aqui presentes, que nós acompanhamos muitas das preocupações e agradecer o contributo que deram à Assembleia com este parecer, e no caso do Grupo Parlamentar do CDS, como é evidente, estamos gratos por esse mesmo parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Presidente Manuel Machado para responder face ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Dar o contributo para esclarecer no seguinte ponto. Do Metro Mondego tem uma dotação de 60 milhões de euros, o que é bom, quero ser justo. Poderia dizer, não vai poder ficar cativo. Isso aí, santa paciência, não vai poder. Como permita-se que use a expressão, basta de tanto sofrer. É preciso uma grande capacidade de resiliência e ter uma vida longa, para 30 anos depois ver concretizado o sonho e o serviço público, porque não é para outra coisa qualquer. Mas bom, para ser justo, os investimentos que as autarquias... Muito obrigado. Como Presidente da Câmara e como Presidente da ANMP, mas nas despesas envolvidas que estão apuradas no âmbito da operação de combate à Covid-19, anda na ordem dos 195 milhões de euros. Mas isso é o apurado. Porque há municípios que assumiram, entre os quais o meu, que não, o nosso objetivo era mesmo ultrapassar, chegar ao dia seguinte para poder dar aquele abraço sem pedir um cêntimo ao erário público dos cofres centrais. Simplesmente a pandemia surpreendeu-nos. E tem uma durabilidade e um impacto muito mais grave do que aquilo que qualquer um de nós, permitam-me que o diga, antevia em março de 2020. E, portanto, preparar-nos é importante, é necessário, mas já estão aplicados, diretamente relacionados com o combate à Covid, e sublinho isto, cerca de 195 milhões de euros. E isto vai continuar, como é natural. E nós estamos prontos a continuar a esforçar-nos. E depois regatearemos o dinheiro e faremos as contas, se for caso disso, porque a saúde pública, de facto, é importante. A saúde social e económica é igualmente importante. E nós estamos do lado da solução e assim continuamos a trabalhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está concluída a primeira ronda e eu tenho a inscrição de 3 senhores deputados para a segunda. 4 senhores deputados. Portanto, 4 Sr. Presidente, disporá de 8 minutos, portanto, é o somatório dos tempos para responder às questões. E, portanto, cada senhora e senhor deputado tem 2 minutos. E a palavra à senhora deputada Palmira Maciel, do PS. Faz favor.
Obrigada, senhor presidente, para cumprimentar o senhor presidente da Associação Nacional de Municípios e todos os autarcas aqui presentes. Queria, antes de mais, saudar a Associação Nacional de Municípios e todos os autarcas pelo excelente trabalho que prestam às populações e, em especial, agora durante a terrível pandemia. Estamos conscientes da fundamental importância do papel das autarquias locais, porque estão mais próximas das populações e são quem, em consonância com o Governo e com as autoridades por si tuteladas, mais combatem as nefastas consequências desta tragédia. Neste sentido, o Governo tem vindo a responder com várias iniciativas legislativas facilitadoras do exercício das competências municipais, sempre tendo em conta atenuar as consequências negativas para os portugueses e que estão espelhadas nesta proposta do Orçamento de Estado. Senhor Presidente, o processo da descentralização está em curso e requer um trabalho aprofundado com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, com a Associação Nacional de Freguesias, mas envolvendo também os serviços da Administração Central, que até aqui exerciam estas competências condição fundamental para o sucesso deste processo. O Governo já demonstrou ao longo dos anos que leva de governação o bom senso e espírito de diálogo com as autarquias locais, parceiras insubstituíveis nas tarefas de desenvolvimento do país, porque estamos certos que, ao longo do processo de discussão do orçamento, na especialidade serão encontradas respostas que acomodem as razões e as queixas da Associação Nacional de Municípios. Mas, Sr. Presidente, as linhas que vão conduzir a ação do Governo na relação local até 2023, nomeadamente consolidar o processo de descentralização em curso e o alargamento dos poderes locais a nível infraestadual, elevar a participação local na gestão das receitas públicas até à média da União Europeia, democratizar a governação territorial, aumentar a capacidade de ação das autarquias locais, criando condições para uma gestão mais eficiente, dignificar e valorizar os autarcas e a administração local. Assim, gostaria de saber qual a avaliação que a Associação de Municípios faz da adesão dos municípios e o que poderá ser dialogado para se poder fazer melhor. Obrigado. Muito obrigada.
Obrigado, eu, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Carla Borges. Faça favor.
Senhores Presidentes, muito bom dia, muito obrigada. À Associação Nacional de Municípios, os meus cumprimentos e reiterar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os cumprimentos iniciais e sublinhar o papel que os municípios têm desenvolvido enquanto pilares no desenvolvimento económico, cultural e social dos territórios, do apoio que prestam aos nossos cidadãos, como promotores da coesão territorial, facto que o PSD não se cansa de sublinhar publicamente. Neste domínio, há que sublinhar o pilar da proteção civil, tarefa cada vez mais exigente, mais reclamada e acometida às autarquias. E se é um facto que as atenções atualmente estão todas direcionadas para o combate à pandemia, também é verdade que nos últimos anos a capacidade de intervenção dos municípios neste domínio tem sido por diversas vezes posta à prova, nomeadamente com os incêndios florestais de 2017 e as tempestades que sucederam. Mas se por vezes, com pequenas intervenções, é possível aos municípios reporem as condições de normalidade, outras há que, por força da dimensão dos danos causados, pela excepcionalidade das mesmas, tal não é possível, tornando-se fundamental a intervenção do Governo. A título de exemplo, refiro a tempestade Leslie em 2019 e a tempestade Elsa e Fabian mais recentemente. Um dos mecanismos financeiros utilizados é o do auxílio financeiro e cooperação técnica, previstas nos artigos 84 e 85 da presente PPL. E é neste contexto que coloco a Vossas Excelências as seguintes questões, não esquecendo a exigência do momento, logicamente. Sabemos que os danos causados pelo Leslie foram elevados. Só na região centro, os danos em equipamentos, associações e entidades religiosas estão na cerca dos 3 milhões de euros. E a Sra. Ministra da Administração Interna recentemente anunciou que seriam realizados contratos no valor de 1,2 mil milhões de euros, o que corresponde a uma comparticipação de cerca de 25% do investimento. Qual a vossa posição diante este anúncio e se consideram satisfeitas as expectativas criadas? Ainda sobre esta matéria, considerando que o valor inscrito em orçamento para o Fundo de Emergência Municipal teve uma redução de cerca de 46,5% relativamente ao orçamento 2020, pergunto, Vossas Excelências, se consideram que este valor é suficiente, tanto mais que neste momento já se encontram apurados e comunicados junto às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional os valores necessários para fazer face à recuperação dos danos causados pela tempestade Elsa e Fabian, apesar de que, da parte do Governo, ainda não foi reconhecida a excepcionalidade causada por estas duas tempestades. Muito obrigada.
Obrigado eu, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e demais dirigentes da Associação Nacional de Municípios, dá-lhes conta, provavelmente também já saberão, que em junho passado foi aprovada uma resolução na Assembleia da República e publicada em 29 de julho de 2020, decorrente de um plano de emergência social e económico para o Algarve, onde tem alguns pontos envolvendo as autarquias. Por exemplo, no âmbito do apoio social e aos agregados familiares, deverá o Governo direcionar meios financeiros para a constituição ou reforço de gabinetes de emergência, portanto, fundos de emergência, contra a crise, anticrise, junto às câmaras municipais, no sentido de dar uma resposta célere e eficaz a quem se encontra em situação de não conseguir satisfazer as suas necessidades básicas ou de especial vulnerabilidade. Ainda, em articulação com as autarquias, um outro ponto, promover a reabilitação ou construção de habitação acessível social ou para arrendamento a custos controlados, de forma a responder às garantias, às carências habitacionais. E ainda, também no âmbito de, com a articulação com a Associação Nacional de Municípios, com certeza, em conversações, apresentar iniciativas legislativas com vista à suspensão, isenção ou redução dos impostos e taxas municipais para os próximos anos 2020 e 2021, para os agregados familiares e as micro, pequenas e médias empresas. E ainda, no âmbito da educação e dos equipamentos de ensino e de apoio social, a articulação também com as autarquias, garantir que todos os alunos da escolaridade obrigatória dispõem de um computador ou tablet com acesso à internet, no ensino à distância e nas aulas presenciais, e assegurar as necessárias condições de trabalho e de segurança para alunos, educadores e professores, em conjugação com as direções das escolas e os agrupamentos escolares. Portanto, há aqui alguns instrumentos que o Governo tem, naturalmente, para direcionar mais apoios financeiros para as autarquias, e a pergunta que queria deixar aqui ao Sr. Presidente, que comentários tem a fazer em relação a esta resolução da Assembleia da República, que mereceu um vasto consenso e que referi algumas propostas no âmbito dessa mesma resolução para os municípios. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E a última inscrição, Sra. Deputada Paula Santos. 2 minutos.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos a perspectiva que a pandemia deva ser utilizada como pretexto nem para transferir competências, mais novas competências para as autarquias, nem mais encargos, responsabilizando o Governo daquilo que são as suas próprias competências em assegurar naturalmente os direitos às populações e os direitos que estão estabelecidos na nossa Constituição. Em segundo lugar, gostaria ainda, no sentido de assegurar o equilíbrio económico e financeiro das autarquias, de colocar aqui uma questão, teremos naturalmente depois possibilidade de aprofundar, mas que nos parece importante. Há previsibilidade, daqui para a frente, de haver redução dos impostos por via da situação económica e social que vivemos. E isso, naturalmente, mais à frente, vai ter impactos também nas próprias transferências para as autarquias. Nós estamos já a antever essa situação e propomos, inclusivamente, já neste Orçamento de Estado, uma alteração à Lei de Finanças Locais para que os aumentos das transferências para os municípios, ao abrigo do Fundo de Equilíbrio Financeiro, possa aumentar para 21,5%, exatamente tendo em conta este princípio, manter a capacidade financeira dos municípios para enfrentar esta situação. A segunda questão que gostaria de colocar, porque a Associação de Municípios também faz essa referência no seu parecer, e é uma proposta que também já aqui trouxemos e que acompanhamos plenamente, que é a necessidade de compensar os municípios pela isenção automática de impostos que sejam receita municipal. É de enorme justiça que assim seja, não está aqui em causa o tomar-se a decisão relativamente a essa decisão, mas que os municípios sejam de facto compensados. A terceira questão que gostaria de colocar prende-se com a taxa municipal de direito de passagem, a taxa de ocupação de subsolo e a questão que há muito temos vindo a debater não ser refletida nos consumidores e ser assumida pelos operadores. Bom, neste Orçamento de Estado as forças políticas da Assembleia da República vão ter outra vez a oportunidade de votar uma proposta do PCP para que isto seja de facto clarificado. E recordo que, depois veremos qual é que vai ser o resultado, vou terminar, mas recordo que já constou do Orçamento de Estado e a verdade é que o Governo não deu concretização a esse objetivo. E uma última referência só para dizer, nós não estivemos de acordo com a Constituição do FAME, mas muito menos que o FAME seja transformado naquilo que não é.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, como referi, o Sr. Presidente agora dispõe de até 8 minutos para prestar os esclarecimentos solicitados. Faça força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados, que suscitaram questões. Iria, porque sei que o tempo está escasso, dar um contributo de modo simplex. Nós estamos, as autarquias estão no terceiro ano deste mandato. No terceiro ano deste mandato, fui apontando aqui, enquanto as questões eram suscitadas, e é do conhecimento geral, mas importa dizê-lo, nestes 3 anos tivemos fogos e incêndios florestais de uma gravidade nunca recordada, nunca vivida anteriormente. Cheias e inundações, furacões e tempestades, pandemia Covid, crise sanitária. pandemia socioeconómica que começa a mostrar o impacto. E eu espero que não cheguemos ao ponto de pandemia política, ou religiosa, ou filosófica. Embora a história tenha registros que, em situações associadas à pandemia, às vezes, do nada surge um descontrole e que depois tem implicações profundas na sociedade e ao longo de muito, muito tempo. Aqui chegados, nós, reafirmo, estamos e adotamos uma postura construtiva para se criarem soluções para os problemas. E isso temos-lo feito, a meu ver, bem. Necessitando de aperfeiçoamentos, sim. O processo da descentralização não é pacífico, mas é um caminho. E que depois tem um sítio onde chegará e que será diferente para uns do que outros entendem. Mas é um caminho que está a percorrer-se. E já há resultados positivos. Não está é perfeito, não está completo e não tem a mesma aceleração, como disse no início, porque se sente alguma resistência a determinados níveis da máquina do Estado que não querem perder o poderio que pensam que têm. Mas que exercem de facto. Pensam que têm, mas são de facto poderes que operam na vida pública e neste processo de centralização, como é compreensível e visível. É preciso acelerar, garantindo as dotações. O fundo da descentralização nesta proposta de Orçamento do Estado não nos parece que tenha capacidade de resposta. Não me parece que tenha capacidade de resposta. Há questões que têm de ser discutidas no âmbito da educação ainda, que é a reabilitação das escolas, que a parque escolar não conseguiu fazer e que precisam de investimentos significativos. Não pode ser esquecido isso. Dos encargos acrescidos com os transportes escolares, as viaturas de transportes escolares foram reduzidas a sua lotação, a capacidade de transporte, por causa da pandemia. Isso aumenta os encargos, aumenta o número de veículos, aumenta o número de pessoal, de trabalhadores necessários para desempenhar essas missões. Tudo isso são encargos. E uns quantos que nós neste momento não conseguimos antever e que vão ser, tenho a certeza, que os autarcas vão fazer, esperando que haja proteção legal suficiente para não haver transtornos ou incómodos subsequentes para o que derem vier os autarcas. Já mostraram que estão cá para isso e vão de certeza continuar a fazê-lo. E a fazê-lo com probidade, com dignidade, com honradez. E a cumprir os critérios, mas têm de estar, obviamente, com energia para isso. A pandemia, um dos efeitos que se sente é que todos se sentem, em geral, os cidadãos sentem-se agastados com esta duração intensa de confinamento. Era um palavrão que eu não me recordo sequer de ver há um ano. E isto cria danos e cria dificuldades. E por isso apelamos a que seja cumprida a Lei das Finanças Locais. Nós arriscamos dizer que não há um impacto de despesismo nesta solução, no cumprimento da Lei das Finanças Locais. Ele será benéfico. Nós estamos encorajados a continuar a labutar neste desidrato. Queremos chegar tão breve quanto possível a uma nova qualidade de vida nas nossas comunidades todas. As das áreas metropolitanas, as das áreas mais interiores, todas as áreas. Do litoral e do interior. Todos precisamos uns dos outros, como é sabido, e isso tem de continuar. Não podemos desistir e nós não desistimos. O que temos de acrescentar é que há uma componente filosófica de administração ou de governança que não pode ser esquecida. A partilha da coleta, do produto da coleta, dos nossos impostos, está determinado por lei como é que se opera essa partilha. E, se ela for feita, a Associação Nacional de Municípios Portugueses dará, obviamente, sem hesitar um segundo, parecer favorável ao Orçamento de Estado deste ano e dos anos seguintes, desde que isso seja cumprido. É que já gastavam tanta energia a discutir sempre, e quase sempre metade dos assuntos são reincidentes, somos repetentes, e não se consegue passar daí. E é um ato de justiça, porque ele foi, aliás, foram convencionados, foram apalavrados ao longo de sucessivos governos, ao longo de sucessivos mandatos, e foram apalavrados. E, portanto, se há bom entendimento nisso, fazer as contas é simples. E nós estamos dispostos a dar o nosso contributo para que isso seja realizado. As resoluções são importantes, obviamente, são afirmações políticas importantes que nós respeitamos e apreciamos. Mas o que interessa mesmo são as decisões executivas, são os avanços que, na lei do Orçamento de Estado, e esta é a oportunidade, incluindo aperfeiçoar alguns diplomas legais que precisam de aperfeiçoamento, que não diretamente relacionados com as contas públicas, mas com modus operandi, com as restrições, com os constrangimentos que nós temos todos, e uma parte deles, aliás, nós estamos a sentir as dores de outros, mas não tenho problema em dizê-lo. A eficácia da administração pública tem de ser garantida com a participação de todos e com a clarificação de procedimentos, com a clarificação de dotações, incluindo em recursos humanos. Porque nós estamos com dificuldade também a esse nível. Mas não somos só nós, a administração pública central tem o mesmo problema. E nós estamos a manifestar-nos, arrostando com as incompreensões, e estamos a sentir as dores dos outros, mas não temos nenhum problema em afirmá-lo, porque é disso que se trata e é disso que se precisa. Senhoras e senhores deputados, nós estamos encorajados, sentimos-nos encorajados depois do debate, ou nesta reta final do debate, permita-me, Sr. Presidente, que o diga, encorajados a dar um parecer favorável ao acolhimento que parece ser consensual, que é de alimentar a justiça, é certo, mas nós não temos nenhum problema em alterar o nosso parecer, desde que não é condicionante, é óbvio, que seja aperfeiçoado no sentido daquilo que aqui ouvimos e que nos encoraja a todos a continuar. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Presidente. Cumpre-me, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças e também associado ao Sr. Presidente Fernando Ruas, em nome seguramente da Comissão de Poder Local, agradecer a presença da representação da Associação Nacional de Municípios e registar, como todos nós registamos sempre com agrado, que a organização democrática do Estado, como prescreve a Constituição, compreende a existência de autarquias locais e, portanto, elemento estruturante da nossa democracia e, enquanto associação representativa dos municípios, apraz-nos sempre dialogar com a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Seguramente o debate terá sido enriquecedor para o processo da especialidade em curso e a todos, à delegação da Associação Nacional de Municípios, uma vez mais reiterar o nosso agradecimento e às senhoras e senhores deputados comunicar que teremos ainda pelas 11 horas outra audição e às 16 outra e, portanto, esta reunião está encerrada. A todos, a continuação de muito bom dia.